Efésios capítulo 5, verso 18. Vamos ler. Eu lerei primeiro, depois os irmãos. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. A igreja, por favor. Nessa manhã, foi-me dada a desafiadora missão de falar sobre a plenitude do Espírito Santo. Dando sequência ao tema de às mensagens que o pastor João tem feito aos domingos pela manhã sobre o Espírito Santo, antes de viajar, ele me deu esse presente. Falou: pastor, prega domingo e pregue sobre a plenitude do Espírito Santo. Falei: muito obrigado, o senhor me ama. Muito obrigado. Isso é uma declaração de amor que o senhor fez. Mas esse, irmãos, é um tema muito importante. É um tema muito vital para o crente. É algo que nós, como servos de Deus, deveríamos pensar, repensar, deveríamos estudar e nos aprofundar mais sobre esse assunto. Por quê? Porque é um tema que, devido às muitas correntes teológicas que existem no meio cristão, é um tema que pode ser um tema polêmico, é um tema que acaba se tornando um tema muitas vezes complicado de ser entendido, mas quando você vai de encontro à palavra, quando você procura se aprofundar, você vê que não há mistério, não há nada de complicado nisso, é algo muito simples de ser entendido. Talvez o desafio maior seja viver esse tema. Compreender é de fácil compreensão, mas o desafio, como toda a Bíblia, é tirarmos da teoria e levarmos para a prática. O que é plenitude no dicionário? Plenitude é estado ou qualidade do que está completo. É cheio, é inteiro. E o que é enchimento? Enchimento é quando algo está vazio e o que você faz? Você enche, você torna aquilo cheio. Você pega uma bexiga e ela está vazia. Você começa a soprar e ela vai ficando cheia. E o que é batismo? Batismo vem do original grego imersão. Ou seja, mergulhar e ter totalmente o seu corpo imerso na água. Por isso que quando nós batizamos, nós mergulhamos a pessoa declarando que ela está morrendo para o mundo e ressuscitando para Jesus. Tudo isso é a mesma coisa. O que muda é a nomenclatura. Os pentecostais gostam de usar a expressão batismo no Espírito Santo. Nós, os tradicionais, os batistas, gostam de usar a expressão plenitude do Espírito Santo. Outras correntes teológicas usam a expressão enchimento do Espírito, mas no final é tudo a mesma coisa. Então, pastor, o que é plenitude do Espírito Santo? O que é enchimento do Espírito Santo? O que é batismo no Espírito Santo? Primeira coisa, pode ir me acompanhando, Mateus, por favor. Primeira coisa, o que é? É uma entrega total ao Espírito de Deus. É uma entrega total ao Espírito de Deus. Gálatas 5, verso 24 a 25 vai dizer: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Estava assistindo uma mensagem sobre esse tema, e o pregador usou uma ilustração que eu fiquei maravilhado. Eu vou tentar expressar essa ilustração para facilitar o entendimento dos irmãos. Ele estava falando que ser cheio do Espírito Santo, estar em plenitude do Espírito, ser batizado no Espírito, é a ideia de entrega total no Espírito com a ideia de ocupação de um espaço. E ele usou a comparação entre um terreno vazio e um terreno ocupado. O terreno vazio, ele é facilmente invadido, não é verdade? Um terreno que está lá vazio, ele é facilmente invadido. Alguns irmãos que têm propriedades fora aqui do Rio, na região dos lagos, quando comprou o terreno, ele tinha que fazer o quê? Ficar indo lá constantemente para que não houvesse a invasão. Porque um terreno vazio, ele é facilmente invadido. Uma outra coisa, o terreno vazio pode ter um outro dono. No papel, o dono pode ser você. Mas se você não estiver vigiando lá o seu terreno, se você não estiver presente lá, alguém pode se tornar o dono daquele lugar. O terreno vazio, na maioria das vezes, se não tiver a vigilância, ele se torna depósito de lixo. Depósito de lixo. E mais uma outra questão. O terreno vazio, ele naturalmente cresce coisas inúteis. Capim, ervas daninhas e por aí vai. Ninguém plantou. Nasce. A nossa vida, meu querido, não pode ser um terreno vazio. A minha vida precisa ser um terreno ocupado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se for um terreno vazio, facilmente nós somos invadidos pelo pecado, facilmente nós somos invadidos pelos convites do mundo, facilmente nós somos invadidos pelos demônios que nos cercam, facilmente a nossa vida troca de dono. E aí, muitas vezes, o nosso coração está como esse terreno, com alguns lixos, com alguns traumas, com algumas dores, com algumas brechas, com algumas legalidades que são dadas pelo pecado. Agora o terreno ocupado. O terreno ocupado, há um plano no governo de habitação, por mais que às vezes na prática ele não aconteça de acordo com a teoria, mas o governo tem áreas específicas para determinadas construções. Há áreas que são específicas para a indústria. Há áreas que são específicas para comércio. Há áreas que são específicas para moradia. O terreno ocupado, ele cumpre o propósito determinado por um superior. Quando você vai no centro da cidade, você vê aquelas muitas lojas, aqueles muitos bancos, aquele centro comercial. Alguém um dia projetou aquilo ali. Estava se cumprindo ali o propósito de alguém superior. O terreno ocupado, ele é sinônimo de que a vontade de alguém foi cumprida. Aquele terreno seu vazio lá, da região dos lagos, quando você construiu aquela casa, a sua vontade estava depositada naquilo ali. Você depositou a sua vontade e fez a sua casa de acordo com aquilo que você pensava. O terreno ocupado, ele torna-se útil. Ele não é como um terreno vazio. Ele pode abrigar as pessoas. Nós precisamos, irmãos, ser terreno ocupado pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos ser terreno ocupado para ser útil por onde quer que nós passarmos. Precisamos ser terreno ocupado pelo Espírito porque, como diz a lei da física, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. E aonde está o Espírito do Senhor, diz a palavra, que ali há liberdade. Se eu e você temos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, a angústia vai bater na porta do nosso coração, a ansiedade vai bater na porta do nosso coração, os medos, os traumas, os convites do pecado. Como diz a canção do Tales, todo dia as propostas vêm me chamando. Mas vai bater na porta e vai ouvir assim, não tem vaga. Não tem vaga. O que o Espírito Santo quer colocar na minha vida, na sua vida, nessa manhã, é uma placa dizendo assim, ó, não tem vaga. O crente pode ficar triste? Pode. O crente pode passar por angústia? Pode. O crente pode passar por tribulação? Pode. Mas nós não podemos viver em angústia. Nós não podemos viver em tribulação. Nós não podemos viver tristes, porque nós temos sobre nós a presença do Espírito Santo de Deus. Uma segunda uma segunda coisa que é o Espírito. É um dos principais desejos de Jesus para a igreja. Um dos principais desejos de Jesus para a igreja. Meus queridos, o desejo de Jesus para a igreja não é que tenhamos uma vida financeira próspera. Pode ter, mas esse não é o desejo principal de Jesus. O desejo principal de Jesus não é que estejamos acomodados na posição que estamos, não. O desejo principal de Jesus para a igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que vai ser usada para transformar vidas. É uma igreja que vai ser usada para pregar o Evangelho. É uma igreja que vai ser usada para fazer a diferença aonde ela está inserida. E a Bíblia diz que eu e você somos a igreja. Portanto, o principal desejo de Jesus para mim e para você, depois que entregamos a vida a Ele, depois da nossa conversão, é buscarmos esse enchimento do Espírito Santo de Deus. Estar cheio do Espírito, plenitude do Espírito, é uma experiência transformadora. Aquele irmão, aquela irmã que tem a vida cheia do Espírito Santo de Deus, tem e passa por uma experiência de transformação. Meus queridos irmãos, eu gosto de citar a vida do Fabrício, que foi aquele irmão preso que Deus usou a vida de alguns irmãos da igreja, a vida do Dr. Sérgio, que aqui está, para abençoar a vida dele. Aquele homem é um homem que busca estar cheio do Espírito de Deus. Ele hoje já está fora do cárcere, e hoje ele está entrando no cárcere para pregar a palavra. Ele postou ontem uma foto, ele estava indo pregar numa igreja, e quem estava o levando era o diretor da cadeia a qual ele era preso, que também é irmão em Cristo. É o Espírito Santo que faz isso, irmãos. É o Espírito de Deus que vai levando, pega uma pessoa de um lugar onde ninguém dava nada por ela, e como tem feito com ele, está levando ele para o Brasil inteiro para pregar a palavra. Eu já puxei a orelha dele e falei que ele está levando uma visita para a gente. É o Espírito Santo que faz isso. É uma experiência transformadora que a igreja de Atos experimentou no advento do Pentecoste no capítulo 2. Quando de uma forma sobrenatural, de uma forma muito maravilhosa, o Espírito repousou sobre aqueles crentes, cumprindo a promessa de Lucas 24, versículo 49, quando Jesus vira para eles e diz: olha, eu vou lhe enviar a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Uma outra coisa que é o enchimento do Espírito Santo é o revestimento de poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Atos 10, verso 38 vai dizer: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Meus queridos, ser cheios do Espírito Santo de Deus é ser revestido de poder. É ser revestido de poder para ser usado por Deus para transformar realidades. É ser revestido de poder para aproveitar as oportunidades. É ser revestido de poder porque é vital para o crente. Irmãos, nós precisamos de poder de Deus para vencer os desafios da vida. Mas nós precisamos de poder de Deus para pregar a Jesus para aqueles que nós conhecemos. Atos capítulo 2 vai dizer que aconteceu todo aquele movimento. Para que todo aquele movimento? Aí a Bíblia diz que o Senhor ia todos os dias, acrescentando os que iam sendo salvos. A vida do crente, que é cheia do Espírito Santo de Deus, é uma vida frutífera. É uma vida que frutifica por onde quer que ande. É uma vida, irmãos, que não fica preocupado com coisinhas pequenas. Não fica preocupado com disse, me disse. Não fica preocupado se fulano liberou ou não liberou. Se Beltrano falou ou deixou de falar. A nossa preocupação está num outro patamar. Está num outro nível. O que nós queremos é se importar com a presença de Deus. O que queremos é pregar a Jesus. O que queremos é ver as pessoas salvas. O que queremos não é apenas o movimento, mas é o fruto daquele movimento. Atos 2, todo aquele movimento, se não tivesse acontecido frutos, do que adiantaria? Estar cheio do Espírito vai muito além de manifestações externas. Estar cheio do Espírito vai muito além de, no momento do culto, ter uma sensação. Estar cheio do Espírito vai muito além de manifestar os dons do Senhor. Estar cheio do Espírito é dar frutos para a glória de Deus. Nós queremos, irmãos, ser uma igreja cheia do Espírito de Deus. Nós queremos ser uma igreja que há 80 anos se completará em dezembro deste ano. Uma igreja que há 80 anos tem pregado o Evangelho sem cessar. Uma igreja que há 80 anos, domingo após domingo, vidas se rendem ao Senhor. Nós queremos ser uma igreja que todos os momentos, nós queremos ser uma igreja que os crentes que aqui congregam se importem com aqueles que estão morrendo e estão indo para o inferno. Porque não há meio termo, não há, irmãos. Ser cheio do Espírito é ver o vizinho passando dificuldade lá e chegar para ele lá: eu quero orar com você. Eu vim aqui orar com você. Eu vim aqui orar com você pelo seu casamento. Eu vim aqui lhe convidar para ir na minha igreja hoje. Eu vim aqui porque eu sei que o seu menino está doente e eu quero orar por ele. Sabe por que nós não fazemos isso muitas vezes, irmãos? Desculpe, mas falta poder. Falta busca, falta joelho no chão, falta oração. E aí a gente fica com receio de encarar o diabo de frente. Conta-se uma história de um crente que estava saindo de uma vigília, depois de uma madrugada inteira de oração, e aquele crente saindo de uma vigília vai na rua, passa na rua e lá na outra ponta está saindo um homem que estava vindo do centro espírita. O crente do lado de cá e o homem do lado de lá. O homem vira e fala: lá vem o crente. Meu Deus não, né? Quem não fala meu Deus? Lá vem o crente. Já vem esse crente, não vai dar certo, eu vou cruzar com ele. Lá vem ele. E do lado de cá o crente, acabaram de sair da vigília. Já vem esse homem que saiu da macumba. Ai meu Deus, me ajuda. Senhor, me dá a vitória. Senhor, vai na minha frente. Jesus. E diz que vem um entrando em direção ao outro, um chegando na direção ao outro, um com medo do outro. Daqui a pouco, quando encontra o outro, fala: ah! Os dois se assustaram e ninguém fez nada. Saiu um correndo para cada lado. Ah, irmãos, quando tem poder na vida do crente, tem poder. Tem poder. Quando tem poder, o inferno estremece. Quando tem poder, o diabo não envergonha o Evangelho. Nós precisamos pedir a Deus para encher a nossa vida de poder. Mas, meu irmão, não é poder para dizer assim: eu tenho a força. Sou invencível. Somos amigos. Isso é música do He-Man, da Xuxa, sei lá. Tem gente, irmãos, que fica buscando a presença do Espírito de Deus para ficar olhando os irmãos de cima para baixo. Nós estamos aqui em cima, mas nós somos todos iguais aos irmãos. Só estamos aqui em cima por uma questão de estratégia para melhor visualização. Mas nós estamos no meio, nós somos iguais. Mas tem gente, pastor Jorge, que o cara começa a buscar e começa a achar o Todo-Poderoso. Começa a achar que é o mais espiritual da igreja. Começa a achar que ninguém ora mais, que ninguém busca mais a presença de Deus. Não é para isso, você não entendeu nada. Não entendeu nada. O poder de Deus é para nós levarmos o Evangelho adiante. O poder de Deus é para a gente orar por alguém que está enfermo e aquela pessoa ser curada, irmãos. Queridos, deixa eu confessar um pecado aqui. Eu tenho dificuldade, e é uma dificuldade mesmo, que eu já tenho orado há muito tempo por isso, mas eu tenho dificuldade de visitar pessoas no CTI. É uma fraqueza. Eu, quando vou ao CTI visitar alguém, eu fico com medo do Jesus chamar a pessoa naquele momento. Já teve uma situação assim. Eu estava orando por um irmão, e daqui a pouco aquele negocinho lá, que fica batendo o coração, aquele troço foi... Eu falei, Jesus, agora não! Mas a máquina tinha dado defeito. Ou não sei se deu defeito, ou se eu, quando eu falei, Jesus, agora não, o cara voltou de novo. Ele levou susto, quando eu gritei, Jesus, agora não, cara. Pastor Carlos, isso aí, não vou decepcionar ele, não. Mas, meus queridos, às vezes, nós precisamos pedir a Deus poder para ir a um lugar visitar alguém que está enfermo, acreditando que Deus pode usar a nossa vida e aquela pessoa se levantar dali. Nós precisamos pedir a Deus o poder para quando alguém manifestar sobre alguma situação, quando o demônio manifestar na vida de alguém, não precisa chamar o pastor Isaac não, irmãos. Pode orar, irmãos, porque Deus pode te dar poder. Ora em nome de Jesus, mas aí tem que buscar, né? Aí tem que buscar. Eu lembro uma vez uma história, uma madrugada do Carim. O irmãozinho, pastor Isaac, estava vivendo uma vida assim, torta. Estava igual um homenzinho torto. E aí houve uma manifestação demoníaca lá no lugar. E aí ele resolve dar uma de santidade ali na presença dos irmãos. E quando ele foi orar por aquela mulher... Daqui a pouco aquela mulher começa a falar grosso com ele. Sabe quando a mulher fala grosso, não é a mulher que está falando, né? Aquele irmão, aquela mulher falando grosso, virou para ele e falou assim, quem é você? Eu falei, eu sou fulano. Ele falou assim, em nome de Jesus sai. Ela falou, Jesus eu conheço, mas você está fazendo besteira. Irmãos, foi desse jeito, eu estava presente e vi, que o diabo envergonha, mas se aquele homem menino tivesse cheio do poder de Deus, não tinha essa conversa não. Por isso, irmão, nós precisamos buscar o poder de Deus, porque pessoas necessitam ser alcançadas pela graça do Senhor. Pessoas necessitam ser libertas, pessoas necessitam ser curadas. E nós precisamos ser agentes de transformação para essas vidas. E isso só é possível se tivermos uma vida cheia do Espírito de Deus. Sabe aquele carro bonitão que você quer comprar? Ou que você já comprou? Fala um carro aí que você quer. Hã? Fala aí, irmãos. Hã? Esse aí que você falou. Aquele carro bonito, tem tudo. Computador de bordo, você tem um que lançou agora. Que esse vai ajudar muita gente. Ele tem sensor nas laterais, na frente e atrás. Você solta o volante e ele entra na vaga. Já viu já a propaganda? Não sei se a propaganda é enganosa, mas eu vi. Eu vi. Não vai precisar nem fazer baliza mais na autoescola. Eu vi na propaganda. Se é enganosa ou não, não sei. Esse carro cheio de apetrechos. Que você fala, ele liga até para sua mulher. Você fala lá, esposa, ele pum, liga para ela. O problema é se o cara estiver conversando com alguém no carro, falando mal da esposa, ele falar, a esposa, o carro ligar e ela ouvir a conversa, né? Aí dá problema. Mas sabe o que acontece? Esse carro aí bonitão. E aí você pega esse carro e liga o carro. Carro zero, saiu da concessionária agora. E aí você liga lá para a concessionária reclamando. E aí o cara da concessionária faz uma pergunta para você. Colocou combustível? Ué, tem que botar combustível? Não tinha, não? O Espírito Santo, na minha vida e na sua vida, é o combustível de Deus para nós entrarmos em movimento. É o Espírito Santo que faz a gente andar para frente. É o Espírito Santo que faz a gente avançar. Por isso, meu irmão, deseje nessa manhã pedir a Deus para encher a sua vida com o Espírito dEle. Pastor, então, quando o Espírito Santo enche a nossa vida, o que que acontece? Vamos lá, alguns resultados dentro de muitos. Nós ficaremos aqui um dia inteiro falando de alguns resultados. Mas como meio-dia o culto termina, então nós vamos lá. Primeiro resultado. Está conseguindo ler? Exame de vista grátis, né? Sensibilidade espiritual. João capítulo 16, verso 12 e 13. Jesus estava falando lá com os discípulos, e há um momento que Jesus interrompe o discurso e diz assim, olha só. O que eu estou falando agora, vocês não vão suportar mais. Mas quando o Espírito vier, ele vai guiar vocês pela verdade. E tudo aquilo que eu estou tentando explicar para vocês hoje, o Espírito vai explicar. Aquele que é cheio do Espírito tem sensibilidade espiritual, tem intimidade com Deus. Aquele que é cheio do Espírito Santo, irmãos, adora o Senhor em situações que talvez ninguém adoraria. Aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus adora o Senhor em momentos que ninguém imaginaria que iria adorar. Aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus tem intimidade, tem sensibilidade para entender o que vem de Deus e o que não vem. Em segundo lugar, segundo resultado. Pode pôr, Mateus. Aquele que é cheio do Espírito agrada a Deus em tudo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz, assim quer vocês comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aquele que é cheio do Espírito quer sempre agradar a Deus. Ele quer sempre fazer a vontade de Deus, ele não quer saber de outras coisas a não ser a vontade de Deus. Aquele que é cheio do Espírito, em terceiro lugar, tem os seus pensamentos transformados. Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 3, vai dizer assim, mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aqueles que são cheios do Espírito Santo, têm também e recebem a capacitação para grandes obras. João, capítulo 14, versículo 12. Todas as vezes que eu leio esse versículo, eu fico refletindo sobre a minha vida e chego à conclusão que eu ainda estou longe de fazer aquilo que Jesus quer para mim. Digo-lhes a verdade, palavra de Jesus, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Até aí tudo tranquilo. Agora vem a sequência. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Irmão, Jesus libertou o oprimido? Libertou, amém? Jesus curou o cego? Jesus curou o enfermo? Jesus curou o paralítico? Jesus ressuscitou morto? A Bíblia diz que nós podemos fazer coisas maiores do que ele fez. Por que que não faz? Porque falta o enchimento do Espírito Santo de Deus. Um quinto resultado, manifestação dos dons. O que que é dom? É presente de Deus para o homem. Deixa eu quebrar aqui um paradigma. Dom não se alcança por merecimento ou por busca de santidade. Não. O dom é Deus que dá para o homem. Quando nós buscamos em santidade, quando nós buscamos a presença de Deus, nós demonstramos e deixamos esses dons fluírem. Mas o fato de nós orarmos, de nós buscarmos a presença de Deus, isso não nos dará dons. Nós não buscamos dons dessa maneira. Os pentecostais creem assim, que eles buscam dons quando estão orando, jejuando, tem que orar, tem que orar. Tem que jejuar, tem que jejuar. Tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Mas não é por isso que Deus nos dará os dons. Dom é presente. É aquilo que Deus lhe dá porque Ele quer lhe dar. E aí, eu aprendi com o Gabriel uma coisa. Tem presente que nós, como pai, damos, que o filho não usa. Às vezes o presente custou tanto. A gente pegou lá e parcelou no cartão de crédito. E aí fica o presente aonde? Na estante. Ou o presente fica lá na caixa dos brinquedos, misturado com os outros. E daqui a pouco quebra e joga fora. Só que tem um presente que ele ganhou, que ele não troca por nada. E também não brinca mais com nada. Foi uma bateria. Uma bateria de tocar. Ele não quer saber de carrinho, não quer saber de nada. Ele acorda e vai direto para a bateria. Já foi feita uma acústica para incomodar menos os vizinhos. Os horários de silêncio estão sendo respeitados. Os irmãos falam assim: pastor, está dando mau testemunho, mora no apartamento, filho com uma bateria. Como é que vai falar de enchimento do Espírito? Eu quando vejo Gabriel com a bateria mexendo, e agora ele aprendeu a desmontar e montar. Toda hora. Eu fico feliz com aquilo. Porque aquele presente que eu dei para ele, ele gostou. Agora, por outro lado, ontem eu estava preparando, terminando de preparar a mensagem, eu vi um avião lá, que eu dei, que você aperta o avião, voa. Está lá na estante. Eu olhei para o avião e fiquei triste. Assim é Deus comigo e com você. Os dons que são os presentes dele, que nós recebemos dele e nós usamos, ele fica feliz. Agora os dons que nós enterramos, ele fica triste. Por isso, irmãos, precisamos pedir a Deus para encher as nossas vidas, para ocorrer na minha vida e na sua uma manifestação dos dons espirituais. Que está em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 4 ao 10, e Romanos capítulo 12, do verso 5 ao 8. Uma sexta coisa que acontece. Fica tranquilo que são 11h25 apenas. Desejo de orar. Meu querido, o cara quando é cheio do Espírito Santo, ele ora até dentro do cemitério, sem ninguém ao redor. Tem irmão aqui da igreja que eu vi, ele não sabe que eu vi. Estou contando agora. Ele não sabe que eu vi. Fui fazer o sepultamento no cemitério do Caju. Em um daqueles cemitérios. Passo eu do lado de um cemitério e eu estou ouvindo um hino. Estou ouvindo um hino e estou ouvindo alguém orando. Falei, algum crente está sendo sepultado. Que nada. Era um irmão da nossa igreja, adorando a Deus e orando dentro do cemitério. Porque o desejo de orar vai muito além. O desejo de buscar a Deus vai muito além. Um camarada passa ali do lado que não é crente, não vai entender nada. Mas o que importa é o desejo do nosso coração, é de buscar a presença de Deus independente do lugar, independente das circunstâncias. Aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus tem o desejo de orar, tem o desejo de se encontrar com Deus todos os dias em oração, tem o desejo de falar com o Senhor em todos os momentos, tem o desejo de ir caminhando para o trabalho, mas vai caminhando em oração, tem o desejo de entrar naquele metrô lotado. Irmão, se você for cheio do Espírito de Deus, as viagens do metrô não serão mais um transtorno para a sua vida. Não serão. Você vai entrar naquele metrô lotado e vai começar a orar. E você vai buscar a presença de Deus quando você vê, já chegou na Cinelândia, já chegou na Central do Brasil, já chegou no lugar que você tem que sair. Aquele que é cheio do Espírito tem o desejo de orar, irmãos. Tem desejo de falar com Deus. Tem desejo de buscar a presença de Deus em todos os momentos da sua vida. Certa vez li um livro, Ocupado Demais para Deixar de Orar, Bill Hybels. Esse livro, ele vai na contramão da nossa sociedade de hoje, porque o que nós temos de afazeres não é fácil. E Bill Hybels, em determinado momento do livro, dizia o seguinte: quando a minha agenda estava mais cheia naquele dia, era quando eu dedicava mais tempo em oração. Às vezes nós deixamos os nossos afazeres e tirando o tempo de oração. Não deixe isso acontecer. Aquele que é cheio do Espírito tem desejo de orar em todos os momentos. Orai sem cessar, diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17. Em sétimo lugar, aquele que é cheio do Espírito Santo tem como resultado um renovo constante sobre a sua vida. Todo dia, todo momento, aquele que é cheio é renovado por Deus. 2 Coríntios capítulo 4, 16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, mas interiormente somos renovados dia após dia. Quem faz isso, irmão? Quem é que faz isso na minha vida e na sua vida? É o Espírito Santo de Deus. E quanto mais nós buscamos, mais nós entregamos a nossa vida, mais nós nos consagramos, mais renovo de Deus nós recebemos. E em último lugar, o último resultado, nós nos tornamos vencedores. Aquele que é cheio do Espírito é vencedor contra as ciladas do diabo. É vencedor contra as lutas da vida, é vencedor contra a morte, porque a morte não venceu o autor da vida, e ela também não nos vencerá, porque um dia, quando formos chamados à presença de Deus, nos encontraremos com Jesus e viveremos eternamente em glória, de vitória em vitória. Aquele que é cheio do Espírito fica vendo esse momento como um momento glorioso. O momento que eu vou me encontrar com o Pai. O momento que eu vou ouvir, vinde bendito do meu Pai. Agora, se o cara tem dúvida, ele não quer que esse momento chegue. Nós não sabemos, irmãos, quando chegará. Mas a palavra de Deus diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quero concluir essa mensagem lhe apresentando algumas condições para sermos cheios do Espírito de Deus. Em primeiro lugar, para ser cheio do Espírito Santo, precisamos crer e entregar a nossa vida a Jesus. Quando nós entregamos a vida a Jesus, eu preciso que você preste atenção agora, mais ainda do que você já está prestando. Nós recebemos a pessoa do Espírito Santo. Nós começamos a ter relacionamento com a pessoa do Espírito. Nós recebemos o selo do Espírito Santo de Deus. O que que é o selo para uma correspondência? É o que dá autenticidade para ir adiante. Não é isso? Quando entregamos a vida a Jesus, nós somos selados pelo Espírito de Deus. Só que nós não podemos parar por aí. A carta foi selada no correio. Se ela parar lá no correio, ela vai chegar no destinatário? Sabe o que que faz essa carta chegar no destinatário? É o carteiro. É o carteiro que pega aquela carta lá, entrega na mão dele, ele enfrenta todas as situações, ele faz a carta chegar até o lugar. Nós temos o selo do Espírito sobre as nossas vidas, porque entregamos a vida a Jesus, mas a nossa vida é essa carta. O que vai fazer a carta ir adiante é a busca pelo Espírito Santo de Deus. Porque é o enchimento do Espírito na vida do crente que faz a gente ir adiante e chegar no lugar que Deus quer que nós cheguemos. Portanto, não se resuma, isso já é muita coisa. Ter a Jesus no coração, entregar a Jesus é algo maravilhoso. Mas o que Deus tem para mim e para você é algo muito maior. Deus quer que você, como servo de Deus, salvo por Jesus, se envolva na obra dele. Deus quer que você avance. Deus quer que você busque oração. Deus quer que você tenha intimidade com ele. Por isso a primeira condição, se você não entregou a vida a Jesus, ou se você não se lembra desse dia, talvez você não entregou. Você precisa entregar a sua vida a Jesus para poder receber de Deus o enchimento do Espírito dele sobre a sua vida. Amém? Uma segunda condição, atitude de obediência. João capítulo 14, versículo 15 e 17 diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Aquele que é obediente, ele está pronto para ser cheio do Espírito de Deus. Coisa maravilhosa, irmãos, é ver na caminhada cristã crentes obedientes, crentes submissos, crentes obedientes à vontade de Deus. É algo maravilhoso. Porque quando somos obedientes, nós estamos em condição, é pré-requisito para ser cheio do Espírito de Deus. Porque na desobediência o Espírito não habita. Para ser cheio do Espírito de Deus, é necessário buscarmos em consagração diária. É como um processo, é como subir as escadas, É como se eu e você entregássemos a vida a Jesus. Isso é ilustrado em lições para novos convertidos. Nós, imagina uma linha horizontal. É horizontal, né? Eu sempre confundo horizontal com vertical. Horizontal. Quando eu e você não tínhamos Jesus, nós estávamos abaixo dessa linha. A partir do momento que entregamos a vida a Jesus, estamos acima da linha, porque Jesus nos resgatou. A linha já está muito bom, ficar ali em cima já é maravilhoso. É quando entregamos a vida a Jesus, mas está diante de nós uma escada maior do que o pé de feijão. Uma escada que você não consegue visualizar o final, que vai em direção ao céu. A busca pelo Espírito Santo de Deus, a busca pelo enchimento do Espírito na nossa vida, é um subir de degrau após degrau, dia a dia. É na oração, é na leitura da Bíblia, é na palavra, é na hora que alguém faz algum mal para você e você dá outra face, é na hora que alguém te convida para fazer alguma coisa errada e você diz, não, eu sou crente. É no dia a dia. É no dia a dia que nós vamos subindo os degraus. É no dia a dia que podemos também descer os degraus. Mas a minha oração, e aquele que é cheio do Espírito, aquele que busca a presença do Espírito, o enchimento, ele vai só subindo o degrau. Até o dia que ele vai se encontrar com o Pai e viver eternamente ao lado dele. A nossa vida precisa ser uma vida de constante subida. Como diz 2 Timóteo capítulo 2, 21. Precisamos se purificar dessas coisas para nos tornarmos vaso de honra, santificado e útil para o Senhor. Em último lugar, para sermos cheios do Espírito, precisamos desejar e precisamos também, mais um toque, Mateus, permitir. O Espírito Santo não invade a vida de ninguém. O Espírito Santo precisa da minha permissão e da sua permissão para agir e encher a nossa vida. O Espírito Santo precisa ver em nós esse desejo, para aí sim, ele tomar a nossa vida de uma maneira e conduzir o nosso viver. Permitimos, quando removemos todas as dificuldades. O Espírito Santo é como aquele raio de sol no bater de uma janela fechada. Quando aquela janela está fechada e aquele raio de sol está batendo, é porque ele quer entrar. Se não abrir a janela e não deixar o Espírito entrar, não deixar o raio de sol entrar, se o ambiente permanecer fechado, o que que acontece? Por algum tempo. Dá o quê? Mofo, bactéria, começa a cheirar mal. Assim, irmãos, é a minha vida e a sua vida. Nós somos como uma grande janela, como um grande quarto, que o raio do Espírito está batendo. E nós precisamos abrir, porque se não abrir, dá mofo, dá mau cheiro, fica podre. Pastor Michel Piragi, eu gostaria de concluir contando essa ilustração. Quando pregou no Aviva de 2009, ele usou no final, fez uma dinâmica. E essa semana eu vi aquela mensagem de novo. Naquela dinâmica, ele pegou duas colheres, um copo e uma bacia. E tinha farinha dentro daquela bacia. E ele estava dizendo que quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós desejamos ser cheios do Espírito, quando nós permitimos o Espírito do Senhor, Deus pega do Espírito dele e derrama uma porção sobre nós. Ele derramava uma porção menor. E a partir do momento que nós vamos buscando, ele pegou a colher maior e as porções foram aumentando. A partir do momento que a gente vai buscando, ele pegou o copo e derramou, e ele dizia que as porções do Espírito, o Espírito Santo vai enchendo mais a nossa vida. E aí, por fim, ele pegou aquela bacia e disse, mas quando nós somos cheios do Espírito? E ele falou, eu faço isso na autoridade do nome de Jesus. E derramou aquela bacia de farinha sobre ele. Ele ficou todo sujo de farinha. Ele passou no meio da igreja tocando nas pessoas. Ele disse, quando eu sou cheio do Espírito, Deus enche a minha vida para deixar marca na vida de outras pessoas. E por onde ele foi passando, a mão dele foi ficando marcada nas blusas dos irmãos que aqui estavam. Nós precisamos, irmãos, pedir a Deus para encher a nossa vida. E o enchimento do Espírito é um processo, não é um momento, não é um calafrio, não é um sentir apenas algo, não é uma manifestação de um dom específico, não. É algo muito além. É ter a vida controlada por Deus. É algo muito além. Por isso, se você deseja isso para a sua vida, pastor, eu quero nessa manhã assumir um compromisso de buscar o enchimento do Espírito para a minha vida. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, mas a partir de hoje eu vou buscar. E para buscar, irmãos, tem coisas na minha vida, na sua vida, que tem que deixar de lado. Eu quero lhe convidar agora a se colocar de pé, nós vamos cantar. E se você tem um desejo, se esse é o desejo do seu coração, pastor, eu quero assumir um compromisso diante de Deus nessa manhã, de buscar estar cheio, de buscar o enchimento do Espírito na minha vida, eu quero assumir hoje, no teu altar, a partir do momento que nós estivermos cantando, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente. Se esse é o desejo do seu coração, pastor, eu quero buscar o Espírito Santo a partir de hoje, já tenho buscado, mas eu quero mais, eu quero estar cheio, eu quero ser cheio, eu quero transbordar do Espírito Santo na minha vida. Enquanto cantarmos, sai do seu lugar em nome de Jesus. Eu já estou aqui porque eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser cheio do Espírito de Deus. Sai do seu lugar, mesmo que não caiba, nós vamos ficar pelos corredores. Feche seus olhos, nós vamos orar. Se você puder colocar a mão no seu coração, faça isso.
Pai de amor, nós te apresentamos todas estas vidas que estão no teu altar. E cremos que nesta hora, Senhor, o teu Espírito está quebrando cadeias, perdoando pecados, expulsando demônios, cortando laços. Pai querido, que toda obra que foi feita contra a vida dessas pessoas seja agora anulada, repreendida, queimada, destruída. Tudo que veio do inferno, volte agora para o inferno em nome de Jesus. Pai, derrama uma chuva de glória sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, levanta uma muralha de fogo da planta dos pés ao alto da cabeça. Dá-nos a unção do Espírito Santo. Dá-nos poder. Reveste, Senhor. Coloque as vestes novas sobre nossas vidas, meu Deus. Dá-nos uma mentalidade nova, um pensamento novo, um coração novo em Cristo Jesus. E que a nossa igreja, Senhor, seja conhecida como uma igreja que vive na presença do Espírito Santo. Traz cura, Senhor. Se há doenças espirituais, Senhor, expulsa essa doença em nome de Jesus. Traz a cura ao corpo, traz a cura na alma. Traumas, Senhor, que são, ó Deus, oriundos da nossa infância. Toca com teu toque, Senhor. Quem sabe alguém foi molestado, quem sabe alguém foi agredido, abandonado. Deus, traz o remédio nesta manhã e traz a cura no nome de Jesus, Deus.